Esse cara não faz isso que ele disse que ia fazer com o Nilvan, não. Ele apenas quis chamar atenção, quis ganhar like em rede social, porque sabe, quis aparecer, porque ele sabe que o vídeo de Nilvan, a gente não está discutindo aqui o mérito, se ele está com a razão, se não está, como você bem destacou. É tanto que a fala de Nilvan chamou a atenção do governo federal.
E deu uma resposta a ele.
O Ministério do Desenvolvimento Regional gravou um vídeo oficial para justamente esclarecer os questionamentos que Nilvan fez na sua rede social e que repercutiu nacionalmente. Então, esse Jackson Vilar, que me parece que é um paraibano, que vive lá, mora lá em São Paulo. E aí ele, para pegar carona no vídeo de Nilvan, que também repercutiu, ele foi lá, fez uma ameaça, porque o que ele cometeu foi crime de ameaça.
Grande.
Isso é crime de ameaça, você não pode fazer o que fez. Então, assim, a Nilvan vai procurar os meios corretos, que é a justiça, vai acioná-lo na justiça. Nilvan está correto, chega de discurso de ódio, de violência. Eu acho que o discurso de ódio, mas você empregar isso, você empregar mais violência, querer revidar com violência, você só vai alimentar ainda mais um problema.
Ele usou um adjetivo medíocre, pobre, né? Nessa situação, é lamentável.
Agora, então, assim, eu não acredito que esse cara não tem nem coragem de vir aqui na Paraíba.
Não vai, não.
Ele não tem nem. É fanfarrão. E jogou ali uma força de expressão para querer ganhar likes, seguidores nas redes sociais.
Agora, com um detalhe. Eu vou muito mais além. Eu, sendo o presidente Lula, eu demitiria toda a assessoria dele, principalmente a inteligência. Porque você não tem como o presidente da República estar preocupado que se botaram um contêiner, se alguém fez isso, aquilo ou aquilo outro, para usar desses artifícios para o cara ir para as redes sociais e criticar. Ora, ele tem todo o serviço de inteligência. Poderia ter visto isso. Ó, isso aqui pode repercutir, não pode. Isso aqui pode é assim, a obra é assim, está segura, pode vir, vamos fazer. Tudo isso precisava ser o presidente ter tido conhecimento. A assessoria do presidente falhou.
Você disse para o presidente da inauguração não destacar isso na obra, não, no dia da inauguração?
Não. O presidente precisava saber de tudo o que estava acontecendo e de uma possível situação, porque hoje os opositores só querem ver uma pequena falha. Tudo isso precisava ele saber o que estava acontecendo antes de inaugurar. Ter uma fiscalização, ter uma análise mais aprofundada, ter um serviço de inteligência que pudesse analisar tudo direitinho. Não, isso aqui não pode, isso aqui pode acontecer. Tudo isso tem que ter, e é preciso.
Porque, na verdade, Osho, sabe o que é que aconteceu? O presidente Lula inaugurou de forma antecipada aquela obra.
Exatamente.
Por isso que estava com todos esses detalhes que foram identificados por Nilvan.
Não é melhor
o caso
fazer
do container, que ele citou no vídeo. É ali o container estava para as pessoas poderem passar de uma região para outra, né? Por isso que ele estava dentro do canal. Olha. E a questão da abertura para o escoamento da água naquele espaço que Nilvan também identificou é uma questão técnica da própria obra.
Isso.
Para poder inaugurar aquela obra, aquele procedimento teria que ser feito. Agora, você destaca bem, o presidente não tinha conhecimento desses detalhes. E acabou dando discurso para a oposição.
Você quer um exemplo para toda a Paraíba? E eu vou dizer agora um exemplo. O segundo governo de José Maranhão. O mestre das obras, mestre de obra, José Maranhão, foi intitulado primeiro governo dele, o segundo como mestre de obra. Zé Maranhão, José Tagino Maranhão, ele não inaugurava nenhuma obra se que ele não tivesse conhecimento do que estava fazendo. A Casa Militar analisava, a assessoria de comunicação via, por diversas vezes Solon Benevides, Giovanni Meirelles, mandavam uma equipe da SECOM fazer toda a análise.
Para ele estar municiado das informações.
Para ele estar municiado,
né?
Do que poderia acontecer, se devia, se não colocava, e tempo. Tudo. Quando ele entrava dentro do avião, que ele pegava, ele tinha todo o relatório. E isso, à época, há 20 anos, há mais de 20 anos passado, José Maranhão tinha essa. Eu digo a você, porque eu conheço pessoas que trabalhavam na inteligência de José Maranhão. Quando ele chegava numa cidade, ele dizia: olha, governador, a rádio lá de Guarabira, Rádio Cultura, Rádio Rural e Rádio Constelação. O Osho, Felipe e fulano de tal é da rádio. Aí quando o cara se identificava, é o Osho da Rádio Constelação.
Já tinha o diagnóstico daquela região, né?
Ele sabia. Por quê? Ele trabalhava com isso. Ele era precavido. Então, na assessoria do presidente da República, com toda a infraestrutura e não repassar isso, não ter a cautela de poder fazer isso.
Mas aí teve um problema, viu, Osh? E aí Sim. eu preciso aqui destacar e reconhecer. De fato, anteciparam a inauguração da obra.
Qual era a certo? Governador, presidente, não vá. Pode antecipar, não terminou a obra ainda, pode criar um problema para o senhor. Alguém precisava pensar, pô. Alguém precisava pensar. Não dá certo. Então o senhor vai para outro lugar, então o senhor vai, não vai visitar a obra. O senhor vai dizer que a obra está em conclusão e que a gente vai dar continuidade e tal. Eu não inaugurava. Foi o que aconteceu com o viaduto aqui. O ministro veio aqui fazer a inauguração.
Pronto, foi outro exemplo.
Outro exemplo. Outro exemplo. Isso tudo precisa trabalhar com inteligência, com a capacidade. Isso é, não estou aqui querendo defender o presidente Lula, não. Eu estou dizendo que ele precisava disso. Então, todo e qualquer gestor, o universo que tem hoje o país, você saber de tudo, não sabe. Porque às vezes você está fora de casa, você não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. Então, o que eu volto a repetir, Nilvan, mais uma vez, nossa solidariedade. Nossa solidariedade. O povo da Paraíba jamais vai admitir fato dessa natureza. Lamentável. 6h52, Felipe.
Olha, eu estou recebendo agora, nesse momento, os ouvintes aqui mandando imagens, o trânsito totalmente parado, ali nas proximidades do viaduto do Almeidão, viu?
Exatamente.
Trânsito parado.
Aquele engavetamento, né?
Isso, meu amigo, a situação lá é crítica, viu? Tá tudo parado. Atenção aí você, condutor, você que está ouvindo agora os 60 minutos, evite esse trecho da BR-230, muita gente aqui mandando imagens, foto do trânsito lá, congestionado, o Austin, nesse trecho aí da BR-230. Eu acredito aqui que seja nos dois sentidos, viu? Trânsito parado, né, nas imediações ali do viaduto do Almeidão. Essa é a informação aqui chegando neste exato momento para os ouvintes do 60 Minutos.
Uma outra informação é que o pré-candidato ao governo da Paraíba, pelo PSOL, Olímpio Rocha, ele afirmou nessa sexta-feira que o partido não pretende lançar candidatura ao Senado Federal nas eleições de 2026. Segundo ele, a legenda concentrará esforços na disputa para o Palácio da Redenção e deverá apoiar candidatura de Veneziano Vital do Rego do MDB e tentará a reeleição do ex-governador João Azevedo. Portanto, eles vão abrir mão e vão votar em Veneziano e João Azevedo. Essa são as primeiras informações. A declaração foi dada durante a entrevista e, de acordo com o Olímpio, a estratégia segue a orientação do Diretório Nacional do PSOL, que prioriza as alianças com candidaturas e aliados do projeto de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
De fato, essa já era uma tendência, o Osto, aqui do PSOL na Paraíba, porque o PSOL não lançou pré-candidatos na disputa para o Senado, apenas o Olímpio Rocha para a disputa para o governo da Paraíba. E dado esse alinhamento do ponto de vista do campo ideológico que eles defendem, no sentido de ter ali o apoio a senadores que tenham discurso e tenham posicionamentos mais alinhados ao do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, portanto eles comunicaram esta semana que irão seguir na pré-candidatura, na disputa para o Senado, tanto a de João Azevedo, que é pré-candidato pelo PSB, e também na pré-candidatura de Veneziano Vital do Rego, pelo MDB. E eles alegaram, segundo o presidente do PSOL, alegou que o veneziano já faz esse discurso alinhado às pautas que o próprio governo federal já defende no Senado Federal. Por isso que eles tomaram essa decisão e estão anunciando esse posicionamento na disputa para o Senado aqui na Paraíba. PSOL que não terá aí postulantes na disputa para o Senado nas eleições deste ano aqui no estado.
Muito bem, agora 5 minutinhos separados das 7 da noite, 5 minutinhos separados das 7 da noite. Temos uma fala do secretário de Segurança Pública aqui da Paraíba, Jean Nunes. Ele destaca de que o esquema de segurança das eleições já está planejado, pronto, e é só questão de tempo para colocar em prática. Vamos ver o que diz o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Jean Nunes.
A gente tem feito um trabalho antecipado, várias operações de eleições já fizemos nos anos anteriores. A gente já tem uma certa expertise nesse tema, né? A gente antecipa o planejamento, principalmente de acordo com áreas que vem tendo um maior índice e que precisa de uma atenção diferenciada, e isso a gente tem feito. Então a gente tem procurado garantir uma maior quantidade de operações e desarticulando alguns grupos que tentam se instalar em algumas áreas, em alguns municípios, para exatamente quando chegar no momento E é esse momento eleitoral, a gente ter mais tranquilidade e a eleição transcorrer com naturalidade, que é o que precisa ser feito. A segurança pública está procurando, está fazendo a parte dela para que a gente tenha tranquilidade e estaremos com força total nesse período que antecede a eleição e no dia do pleito, força total de todas as nossas forças integrado com a Polícia Federal também para garantir a segurança na eleição desse ano.
60 minutos.
Muito bem, agora 18 horas e 57 minutos. Felipe.
Olha, tem uma outra informação aqui em nível nacional, ó, chegando, é que a federação formada pelo Partido União Brasil e o Progressista caminha para não oficializar apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Isso. À presidência da República. Por quê? Sem consenso para uma aliança nacional, a tendência é que os diretórios estaduais tenham autonomia para definir os palanques e os candidatos que irão apoiar em cada estado durante as eleições. Essa é a informação no cenário nacional, é que a União Progressista deve negar apoio aí nacional a Flávio Bolsonaro em meio a esse impasse político, né, que está acontecendo. Nos bastidores, dirigentes atribuem a mudança de cenário ao desgaste na relação entre Flávio Bolsonaro e a liderança da federação, somado à pressão de parlamentares, principalmente do Nordeste, que defendem uma posição de neutralidade na disputa pelo Palácio do Planalto. A avaliação é de que uma decisão nacional poderia comprometer estratégias eleitorais em estados onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém forte influência política. Portanto, justamente em razão dessa crise aí, com o senador Ciro Nogueira, ele que comanda aí, Osto, a Federação PP União Brasil, e não está conseguindo entrar num consenso com Flávio Bolsonaro.
Lê se Vorcaro.
Por causa do problema justamente com Vorcaro.
Bom, meu amigo, muito obrigado, viu? Bom final de semana para você, que Deus te ilumine, você é um show, viu? Estamos sempre juntos.
Valeu, Austin. Um abraço aí para você.
Vamos bater mais.
Foi um
na sua
prazer
porta,
poder
viu?
Estar aqui, com certeza. Todo
nosso,
Estamos prontos e preparados. Né?
Pronto, estamos juntos.
Desde segunda-feira aqui.
Muito obrigado por tudo, viu?
O Cacá volta aí na segunda, né?
Muito bem. Muito obrigado, viu, por tudo. Você vai voltar aqui mais vezes, viu?
Se Deus quiser. Um abraço a você, um bom final de semana para você e a todos os ouvintes dos 60 Minutos.
Tchau, Paraíba. Muito obrigado, Felipe França, grande profissional. Desde a última segunda-feira aqui conosco e toda a equipe, capitaneada aqui pelo nosso querido Fabiano. Tchau, tchau, Paraíba. Fiquem com Deus. Bom final de semana.
A gente reza pra acabar. Ba, 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 para, ba, 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 para, ba, ba. Fim de semana, esse Deus sou brasileiro. 5 dias foi pedreiro, sexta-feira foi pro bar. Ba, 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 para, ba, 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 para, ba, ba. Na sexta-noite, na virita da esquina, lá passa a vida, passa as pernas da menina. E na moleza da conversa, não se sabe onde começa nem onde termina. Mas não tem nada, não. Só tá começando o fim de semana, o meu descanso e a curtição.
Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Meio ambiente.
Desmatamento na Amazônia cai em junho 30% em relação ao mesmo período do ano passado.
No Cerrado, houve queda de 5,3%, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Luana Karen.
Os dados são do Sistema sistema de detecção de desmatamento em tempo real, DETER, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite.
Pesquisa Nacional vai avaliar a saúde dos brasileiros.
Entrevistadores do IBGE vão visitar 140 mil famílias. Graziele Bezerra.
Os entrevistadores do IBGE estarão identificados com crachá do Instituto, uniforme institucional e dispositivo eletrônico de coleta.
E hoje vamos falar sobre a lei de acesso à informação.
Na plataforma InformaBR é possível fazer qualquer pedido de dados e políticas públicas federais.
Quem explicou pra gente como funciona a ferramenta foi o secretário da Controladoria Geral da União, Marcelo Vidal.
A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma InformaBR, que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, o DETER, mostram uma redução na área degradada na Amazônia e no Cerrado.
A divulgação é uma rotina mensal de transparência do monitoramento por satélite da vegetação nativa.
Os avisos de desmatamento na Amazônia e no Cerrado recuaram em junho de 2026, comparado ao mesmo mês de 2025. Na Amazônia, os alertas de desmatamento somaram pouco mais de 297 quilômetros quadrados em junho de 2026, uma queda de 35% comparado ao mesmo período do ano passado. No acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos na Amazônia somaram 2.485 quilômetros quadrados contra quase 4 mil quilômetros quadrados registrados no intervalo anterior, uma redução de 37,2%. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite. O coordenador do Programa de Monitoramento Biomas BR do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Cláudio Almeida, fala mais sobre esse sistema de alertas.
O DETER, ele tem essa coisa de que ele é feito de maneira muito mais rápida. O objetivo primário dele não é dar aquela área com precisão, é dizer para o órgão de fiscalização: olha, está ocorrendo um desmatamento aqui. Então é importante que você... São milhares de alertas que são enviados por ano.
No Cerrado, os avisos de desmatamento caíram 5,3% em junho deste ano, comparado com junho de 2025. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve significativa cobertura de nuvens durante o mês, o que pode ter dificultado o mapeamento em determinadas regiões. Já no acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos de desmatamento no Cerrado somaram 4.689 quilômetros quadrados, uma queda de quase 8% comparado ao mesmo período anterior. Reportagem Luana Karen.
Minerais críticos são caracterizados pelo risco de escassez combinado com uma alta relevância econômica.
Eles são utilizados na fabricação de itens como baterias, computadores, celulares, painéis solares, turbinas eólicas e veículos elétricos.
O tema foi discutido hoje num encontro que reuniu representantes do setor produtivo, do governo e da academia.
Lítio, cobalto, níquel, cobre e terras raras fazem parte do grupo conhecido como minerais críticos. Eles são considerados estratégicos para alguns setores como tecnologia, defesa e energia. Com o aumento da demanda mundial, esses recursos ganharam maior importância econômica e geopolítica. Nesta sexta-feira, houve uma reunião entre representantes do governo, da academia e do setor produtivo para discutir diretrizes para o desenvolvimento da cadeia de minerais críticos no país, como detalhou a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.
Aprofundamos questões relacionadas ao contexto geopolítico e parcerias internacionais, o potencial minerário do Brasil nessa área e instrumentos de apoio ao setor, a transformação mineral e a sustentabilidade, em quais cadeias produtivas apostar, quais são as necessidades de ampliação das nossas capacidades tecnológicas e produtivas e também os instrumentos de financiamento e de viabilização econômica.
Um estudo sobre terras raras elaborado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, divulgado neste mês no Rio de Janeiro, revelou que o Brasil tem capacidade de se destacar nesse mercado até 2040. Alguns dos minerais críticos são a base para viabilizar a transição energética e a expansão de tecnologias digitais, de celulares a carros elétricos, por exemplo. O tema também avança no Congresso Nacional, com uma proposta de criação de uma política nacional para o setor. Reportagem, Márcia Fernandes.
O Brasil enviou nesta sexta-feira uma nova remessa de insumos hospitalares para a Venezuela, depois dos terremotos que atingiram a cidade de La Guaira há 2 semanas.
Foram enviadas aproximadamente 5 toneladas de materiais de uso médico, cirúrgico e para atendimento pediátrico.
De acordo com o balanço divulgado pelo governo venezuelano, pelo menos 3.889 pessoas morreram. Mais de 6 mil foram resgatadas com vida e o número de feridos ultrapassa os 16 mil.
E logo mais, retornam da missão de apoio humanitário equipes brasileiras da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Anatel e militares que atuaram no hospital de campanha em La Guaira.
A aeronave da Força Aérea Brasileira está prevista para desembarcar às 8h na base aérea de Brasília.
E no início da tarde, o presidente Lula conversou por telefone com a presidente designada da Venezuela, Delcy Rodrigues.
De acordo com nota enviada à imprensa, os dois líderes trataram das perdas humanas e materiais provocadas pelos graves terremotos que assolaram o país.
A presidente da Venezuela agradeceu a ajuda humanitária enviada pelo Brasil e informou que as buscas pelas vítimas seguem em curso.
A líder venezuelana destacou ainda que se prepara para a difícil tarefa de reconstrução das áreas atingidas, em especial as moradias das famílias desabrigadas.
Vale recarga do mês de julho do programa Gás do Povo está disponível para as famílias beneficiárias.
Confira quem pode receber e como acessar o benefício.
Famílias inscritas no CAD Único com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa podem ter direito à recarga gratuita do botijão de gás do programa Gás do Povo. O pagamento ocorre sempre no dia 10 de cada mês, inclusive quando a data cai em fins de semana ou feriados. Para ter acesso ao benefício, é preciso ter pelo menos 2 pessoas no lar e renda de até meio salário mínimo por pessoa. Estar com as informações do Cadastro Único atualizadas nos últimos 24 meses e nenhuma pendência no CPF também são critérios obrigatórios para acesso ao programa. O benefício varia conforme o número de integrantes da família. Casas com 2 ou 3 pessoas recebem 1 vale a cada 3 meses, enquanto famílias maiores recebem a cada 2 meses. Quem não tem celular ou internet pode usar o cartão do Bolsa Família, o cartão da Caixa ou informar o CPF na maquininha azulzinha nos pontos autorizados. A iniciativa prevê a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda. Vale lembrar que não estão inclusos os custos do vasilhame e do frete. A consulta do benefício e das revendas pode ser feita pelo aplicativo Meu Social Gás do Povo, pelo portal Cidadão e pelo Disque Social 121. Para mais informações, acesse gasdopovo.mds.gov.br. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
Busca centralizada de dados públicos federais com auxílio de inteligência artificial.
Onde qualquer cidadão pode solicitar informações aos órgãos públicos com uma única ferramenta.
Essa é a proposta da plataforma InformaBR, lançada pela Controladoria Geral da União para atender aos pedidos relacionados à Lei de Acesso à Informação.
Nós conversamos com o secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício, Marcelo Vidal, sobre a nova ferramenta e os direitos do cidadão à transparência de dados públicos. Acompanhe.
Olá, secretário, bem-vindo à Voz do Brasil. Antes da gente falar diretamente sobre as novidades do InformaBR, eu queria começar explicando para os nossos ouvintes sobre a Lei de Acesso à Informação, que é o que está na base dessa mudança que a gente vai tratar hoje aqui nessa entrevista. O que que prevê essa lei? Como que o serviço público atende essa demanda atualmente?
Olá, Mariana, olá, Luciano, é um prazer para a gente estar aqui. Bom, a Lei de Acesso à Informação, ela vem
na verdade, regulamentar um direito fundamental do cidadão que está previsto lá no inciso 33 do artigo 5º da Constituição, que diz que todo e qualquer cidadão tem direito a ter acesso a informações públicas produzidas pelos órgãos da Administração Pública Federal. Então, ela traz uma inovação muito grande, que é o principal princípio dessa lei, que diz que a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Além disso, o que a lei traz para o cidadão? Ela traz já o direito de, sem que ele precise pedir informações, os órgãos têm a obrigação de publicar em suas páginas na internet algumas informações de interesse coletivo. Para além disso, ela traz também o direito do cidadão em fazer um pedido de acesso à informação. E em cima desse pedido de acesso à informação, que pode ser feito por qualquer cidadão, o órgão tem 20 dias para responder, prorrogado justificadamente com mais 10, e a partir daí o cidadão pode fazer esse pedido mesmo e principalmente sem que seja necessário ele justificar o que ele vai fazer com aquela informação. Então, essa é a nossa lei de acesso à informação, é essa lei que possibilita um controle social, que possibilita uma participação social mais qualificada e que é um dos principais pilares da nossa democracia.
A partir de agora, então, todos os pedidos de informações pela LAI, a Lei de Acesso à Informação, serão concentrados na plataforma InformaBR, é isso? As pessoas deixarão de procurar diretamente os órgãos responsáveis por aquela informação?
É exatamente. A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma InformaBR, que é uma plataforma que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse para ver se elas já estão publicadas, e se não estiverem publicadas, ele pode aí sim fazer um pedido de acesso à informação dentro dos prazos regulamentares da LAI.
Agora, para isso, para fazer esse pedido ou consulta, a pessoa deve então usar a conta dela gov.br, né? O senhor pode explicar para a gente como é que funciona esse acesso?
Exatamente. Para acessar a plataforma e fazer um pedido, na verdade, para acessar a plataforma ela é pública, mas para fazer um pedido de acesso à informação, o cidadão precisa se identificar e ele se identifica por meio do seu login no gov.br. A plataforma ela exige a conta no gov.br, que pode ser no nível bronze, que é o nível de entrada do GovBR, mas a gente recomenda fortemente que se utilize o nível prata ou ouro, porque muitas vezes o cidadão ele pede informações pessoais referentes a ele próprio, e aí somente com esse nível de acesso ele vai poder ter acesso a essas informações sem precisar ir até o órgão e comprovar que ele que está pedindo aquela informação é o proprietário daquela informação.
Agora, secretário, o governo possui outra plataforma, que é o Fala BR, focada exatamente no serviço de ouvidoria. O senhor pode explicar a diferença entre as duas?
Perfeito, exatamente. A administração também tem o sistema Fala BR. Até então, todos os pedidos de acesso à informação, como as manifestações de ouvidorias, eram feitas por meio desse sistema, mas a partir do dia 29 de junho passado, todos os pedidos de acesso à informação migram para essa nossa nova plataforma, o InformaBR. Continua sendo feito no FalaBR aquelas manifestações de ouvidoria, e aqui eu estou me referindo àqueles elogios, reclamações, denúncias, elas continuam sendo feitas na plataforma FalaBR. Agora, os pedidos de acesso à informação, eles passam a ser feitos pelo InformaBR, porque são públicos normalmente diferentes que fazem uso dessas duas plataformas. E é interessante também a gente ressaltar, Luciano, porque assim, se a lógica do serviço, desses dois serviços, e aqui é bem interessante a gente trazer isso para que o ouvinte possa entender. Nós estamos trabalhando com a ideia desses dois serviços trabalharem de forma muito integrada, muito harmônica, com plataformas, inclusive visualmente, muito parecidas. Agora, dentro da ideia e do contexto de que, pelo Fala BR, o cidadão fala, ele reclama, ele pede manifestação, ele denuncia. E pelo Informa BR, ele pede informação que o governo vai informar. Então daí vem o nome Fala BR e o nome Informa BR.
Já são autoexplicativos, né? Secretário, a gente sabe que qualquer cidadão pode usar o Informa BR, mas é muito comum, mais comum que a lei de acesso à informação seja utilizada por pesquisadores, por jornalistas, né? Se a pessoa quiser fazer um pedido no Informa BR, ela tem como checar se aquela dúvida, aquele pedido que ela está fazendo, já foi feito antes? Isso fica disponível publicamente? Quer dizer, se já foi alvo de uma consulta, existe uma base de dados pública? Como é que funciona isso?
Então, Mariana, exatamente essa é uma das grandes inovações que a gente traz com essa nova plataforma Informa BR. Porque nessa plataforma, o cidadão vai poder colocar numa ferramenta de busca se aquela informação que ele está precisando, se ela já está disponível proativamente. O que significa isso? A Administração Pública Federal, ela tem algumas obrigações legais de, independente de um pedido de acesso à informação, de publicar algumas informações sobre a sua gestão. Além disso, hoje nós já respondemos, desde a vigência, da entrada em vigência da LAI há 14 anos atrás, nós já respondemos mais de 1.600.000 pedidos de acesso à informação. E toda essa base também, ela está disponível já na internet para que seja consultada. Então hoje, no Informa BR, uma das grandes inovações é que a gente traz uma tecnologia de inteligência artificial para que o cidadão, antes de fazer o seu pedido de acesso à informação, ele consulte se aquela informação já está publicada. E ao colocar isso na busca, a plataforma vai retornar para ele dizendo: olha, essa sua informação que você está pedindo, ela já está publicada aqui nesse endereço, e aí facilmente ele vai ter acesso àquela informação.
E no caso de informações sigilosas, mesmo assim é possível fazer o pedido de informação pelo Informa BR? Quais são os critérios para o pedido ser atendido, secretário?
Sim, na verdade, toda e qualquer informação pública pode ser objeto de solicitação. A questão das informações sigilosas e classificadas, ela tem que ser avaliada no momento da resposta do pedido. Então, assim, não cabe ao cidadão saber se a informação é sigilosa ou não. Ele pede a informação. Cabe ao órgão respondente verificar se aquela informação é uma informação que precisa ser protegida ou que tem algum sigilo. Lembrando que a própria LAI já traz algumas hipóteses de sigilo, principalmente em relação àquelas informações pessoais que dizem respeito à honra, à intimidade de alguma pessoa, mas também a gente tem várias leis que impõem sigilo a algumas informações, como a lei do sigilo bancário, a do sigilo fiscal. No momento da resposta, cabe ao órgão verificar se a informação que está sendo solicitada, ela tem algum tipo de restrição. Lembrando que isso é um dever do órgão também. Então, assim, agora, também é um dever de quem está respondendo, ao negar uma informação com base em um sigilo, que ele expressamente explicite qual é o motivo, e esse motivo necessariamente tem que estar ou na LAI ou em uma norma, uma lei específica. Então, da mesma forma que é um dever do Estado entregar a informação, é um dever do Estado proteger aquelas informações que precisam ser protegidas. Agora, precisa estar sempre muito bem fundamentado e explicitado para o cidadão que está requerendo aquela informação o motivo pelo qual ela não é pública, não pode ser fornecida.
E tem situações também que pode ser fornecida parcialmente, né? Atendido parcialmente o pedido, ou seja, parte das informações são sigilosas, mas as outras não, e aí o pedido pode ser atendido parcialmente.
Perfeito. Excelente pergunta. Na verdade, o fato de ter parte de uma informação que esteja protegida por uma regra de sigilo não significa que o todo não deva ser concedido. Então, precisa ser feita uma análise se é possível fazer o tarjamento de alguma parte da informação do documento que está sendo solicitado, e aí sim, se tem partes que podem ser tarjadas e partes que são públicas, é dever do Estado entregar essa informação com a preservação daquela parte que é sigilosa, com o devido tarjamento.
Muito bem, nós conversamos com Marcelo Vidal, secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício. Muito obrigado, secretário, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado, e é um prazer estar aqui com vocês.
Coab, Companhia Nacional de Abastecimento, alerta para tentativas de golpe registradas em diferentes regiões do país.
Pessoas estão se passando por representantes da Conab e prometem doações de cestas de alimentos, pescado e kits de irrigação mediante cobrança antecipada de valores, como supostos custos de transporte.
O presidente da Conab, Silvio Porto, informa que a companhia não cobra qualquer valor para a entrega de alimentos ou insumos e não solicita depósitos, transferências ou pagamentos para participação em seus programas.
Não há cobrança, isso chega de forma de doação. Então é muito importante que essas organizações fiquem atentas. Caso recebam esse tipo de demanda, tentem identificar quem está fazendo, em nome de quem, ou o número de telefone, enfim, de contato, de WhatsApp, e façam a denúncia por meio da nossa ouvidoria, busquem os nossos canais aqui pelo nosso site, pode ser também pelas nossas superintendências regionais, e também denunciem nas polícias. Levem isso, registrem boletins de ocorrência.
Caso receba esse tipo de abordagem, entre em contato com a Conab pelo telefone 61-3403-4575 ou pelo e-mail ouvidoria@conab.com, ou melhor, ouvidoria@conab.gov.br.
Entrevistadores da Pesquisa Nacional de Saúde já começaram a visitar domicílios em todo o país.
O levantamento reúne informações sobre as condições de saúde da população e nesta edição contará também com coleta de sangue e urina em parte dos participantes.
Qual é o peso médio da população brasileira? Quantos têm anemia ou algum problema de saúde? E como está a saúde mental ou a prática de esportes no Brasil? Essas são algumas das perguntas que constam na Pesquisa Nacional de Saúde, que começou agora em julho e vai até 30 de novembro deste ano. Agentes do IBGE e do Ministério da Saúde vão visitar 140 mil famílias brasileiras para coletar informações sobre as características dos domicílios, perfil dos moradores e condições de saúde, como explica Mônica Marli, coordenadora adjunta da pesquisa.
Então a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre uso de álcool, a gente vai falar sobre fumo, a gente vai falar sobre sono, sobre bem-estar. Também vamos falar sobre saúde da mulher, saúde da pessoa com mais de 60 anos também, saúde de crianças e adolescentes. Então é um perfil bem amplo da saúde e da saúde como um todo, né? Não só de doenças, a gente fala do bem-estar também.
O questionário individual será aplicado a um morador com 15 anos ou mais. Também serão verificados pressão arterial, peso e altura dos participantes. A pesquisa vai contar ainda com coleta de sangue e urina de cerca de 20 mil participantes com 35 anos ou mais, residentes em capitais e regiões metropolitanas. Os exames de sangue vão avaliar hemograma, perfil lipídico, hemoglobina glicada, creatinina, ácido úrico, sódio e potássio, além de sorologia para chikungunya e dosagem de chumbo e mercúrio. De acordo com Letícia Cardoso, diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, os resultados vão servir para produzir indicadores relacionados a doenças crônicas e outros agravos à saúde, além de direcionar políticas públicas.
Muitas pessoas não conseguem o acesso ou não fazem os seus exames de rotina, tanto na frequência quanto na oportunidade que deveria fazer, e desconhecem situações de saúde, como, por exemplo, diabetes. Então, é muito importante que a gente tenha esse diagnóstico mais preciso. Essa informação ela é útil para compor o retrato do Brasil.
Os entrevistadores do IBGE estarão identificados com crachá do Instituto, uniforme institucional e dispositivo eletrônico de coleta. A identidade dos servidores pode ser confirmada pelo portal respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-721-8181. Reportagem Graziele Bezerra.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta segunda, boa noite.
A voz do Brasil. Governo.
governo federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em resposta ao STF, tribunais estaduais negam irregularidades nos pagamentos feitos a magistrados entre abril e julho deste ano. TST promove seminário de precedentes na Justiça do Trabalho. Para o STJ, é possível partilha amigável com divisão desigual dos quinhões hereditários. Boa noite, eu sou Walter Lima. Em resposta ao STF, tribunais estaduais negam irregularidades nos pagamentos feitos a magistrados. As informações são sobre os meses de abril e julho deste ano. Marcelo Della Libera.
Os 7 tribunais brasileiros negaram irregularidades nos pagamentos a magistrados após cobrança do Supremo Tribunal Federal. As cortes do Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Maranhão, Distrito Federal, Rondônia e Goiás responderam ao ministro Alexandre de Moraes, que exigiu esclarecimentos sobre o cumprimento do teto constitucional entre abril e julho deste ano.
Herdeiros podem dividir bens de herança entre partes diferentes, desde que sejam maiores de idade, capazes e haja cessão de direitos hereditários. Esse é o entendimento do STJ, Fátima Uchoa.
Um homem falecido deixou 2 irmãos como herdeiros, sendo um bilateral e o outro unilateral. Após o inventário, ambos fizeram acordo no qual o irmão unilateral receberia a maior parte dos bens. A Justiça de São Paulo recusou a homologação da partilha por entender que haveria renúncia parcial da herança, o que é vedado por lei. Mas a terceira turma do STJ considerou que o juiz deve verificar apenas se a vontade dos herdeiros foi manifestada de forma livre e regular, sem exigir que cada um receba a mesma parcela. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, a partilha amigável prevista no Código Civil prestigia a autonomia dos herdeiros, exigindo apenas que eles sejam capazes, estejam de acordo com a divisão e sigam as formalidades legais.
Atenção, magistrados, servidores da Justiça do Trabalho e público em geral. TST promove seminário de precedentes na Justiça do Trabalho. O encontro é para debater os entendimentos consolidados que devem ser aplicados nos julgamentos de processos em todo o país. Mila Amaral.
O seminário está marcado para os dias 2 e 3 de setembro na sede do TST em Brasília. O evento faz parte da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas 2026. O encontro vai debater a formação e aplicação dos precedentes judiciais, que são as jurisprudências definidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, que devem ser aplicadas em todos os julgamentos semelhantes na Justiça do Trabalho. Os painéis serão presenciais, mas depois vão ficar disponíveis no YouTube. Já os cursos são exclusivos para os magistrados e servidores com direito a certificado. Então, se você tem interesse em participar, logo mais as informações sobre as inscrições e a programação completa serão divulgadas nos canais oficiais do TST.
Resolução do TSE reúne regras sobre ilícitos eleitorais e condutas proibidas nas eleições 2026. O objetivo é que a disputa eleitoral se dê em condições de igualdade. Fábio Ruas.
As diversas irregularidades são divididas em 6 grupos principais: abuso de poder, fraude, corrupção eleitoral, arrecadação de gastos ilícitos de campanha, captação ilícita de voto e condutas vedadas a agentes públicos. Para saber quais tipos de conduta caracterizam essas irregularidades, é só entrar no site tse.jus.br, acessar diretamente as resoluções ou a série de reportagens por dentro das eleições.
Justiça confirma a suspensão de novas licenças para Complexo Azulão, no Amazonas, até a realização de consulta prévia e estudos sobre povos indígenas. A ação foi proposta pelo MPF. Vanessa Pereira.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, manteve por unanimidade a decisão que suspende as atividades e a emissão de novas licenças ambientais para o Complexo Azulão, empreendimento de exploração de gás natural, da empresa Eneva S.A., localizado nos municípios de Silves e Itapiranga. A área é sobreposta ao território reivindicado como terra indígena Gavião Real. O TRF1 reafirmou que a ausência de homologação definitiva da terra indígena não afasta a proteção constitucional do território.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo e baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Sugestão de cidadão para simplificar tributação de profissionais liberais vira projeto de lei.
Projeto cria alerta nacional para ampliar buscas por pessoas desaparecidas.
Porte de arma para mulheres sob amparo da Lei Maria da Penha pode ser autorizado.
Boa noite.
Boa noite.
Uma ideia que nasceu da participação popular pode mudar a forma como profissionais liberais pagam impostos no Brasil.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou uma sugestão apresentada no portal E-Cidadania para simplificar o regime tributário da categoria. O texto agora será transformado em projeto de lei. Repórter Patrícia Oliveira.
Um cidadão de Goiás sugeriu ao Senado a criação de um regime tributário simplificado para arquitetos e engenheiros que atuam como pessoa jurídica e não possuem funcionários. A sugestão recebeu mais de 20 mil apoios online e foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos. O relator, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, ampliou essa medida para todas as categorias de profissional liberal que trabalha por conta própria, chamado de microempreendedor profissional, ou MEP. Poderá optar pelo regime do MEP o profissional que tiver receita bruta anual de até R$120 mil, com recolhimento mensal de 6% da receita bruta. A intenção é reduzir a burocracia, incentivar a formalização e diminuir a carga de impostos para quem atua sozinho na profissão. Como destacou na leitura do relatório o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia.
Os jovens profissionais que hoje operam na informalidade ou como pessoa física com carga tributária sufocante teriam uma porta de entrada viável para o mercado formal.
A sugestão aprovada será transformada em projeto de lei complementar.
E avançou no Senado um projeto que pode agilizar a regularização de áreas ocupadas irregularmente e melhorar as condições de moradia de milhões de brasileiros.
A proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça. O repórter Márcio Maturana tem os detalhes.
Mais de 5 milhões de domicílios no Brasil em 2022 estavam em assentamentos irregulares, como favelas, invasões, comunidades, loteamentos ilegais e palafitas, segundo o IBGE. Para enfrentar essa situação, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que atualiza as regras de regularização fundiária para incluir novas diretrizes de reassentamento, planejamento urbano e de concessões urbanísticas. A proposta amplia a segurança de moradores em áreas de risco, facilita a regularização fundiária, permite maior participação da iniciativa privada, dá mais autonomia aos municípios, agiliza obras de saneamento e esclarece regras para evitar entraves na legalização dos espaços. O relator foi o senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco.
Esses locais são marcados por ocupações desordenadas, falta de serviços públicos e infraestrutura inadequada, evidenciando a necessidade urgente de políticas públicas eficazes para regularização fundiária e melhoria da qualidade da moradia e, por conseguinte, da qualidade de vida das pessoas.
O texto de autoria do senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, segue para a votação na Comissão de Constituição e Justiça.
E a Comissão de Agricultura e Reforma reforma agrária analisa um projeto que reduz o tamanho mínimo para o desmembramento de imóveis rurais. A proposta fixa esse limite em 5 mil metros quadrados, o equivalente a meio hectare. Hoje, a área mínima varia entre 2 e 5 hectares, conforme a região, e imóveis menores não podem ser registrados em cartório nem cadastrados no INCRA.
O relator da proposta é o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Segundo ele, a mudança pode ampliar as oportunidades para as famílias que vivem no campo, estimular a geração de empregos, facilitar a comercialização da produção rural e contribuir para reduzir os conflitos fundiários.
Como relator, já tenho decisão de fazer um relatório favorável, porque tenho certeza que esse parcelamento de terras com 5 mil metros quadrados vai permitir geração de emprego, vai permitir paz no campo.
A Comissão de Segurança Pública pode votar o projeto de lei que autoriza o porte de arma de fogo para mulheres sob medida protetiva da Lei Maria da Penha.
A proposta, que já passou pela Comissão de Direitos Humanos, chega ao colegiado com a sugestão de que o porte seja transformado em posse caso a medida protetiva seja revogada. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei altera o Estatuto do Desarmamento para garantir o direito ao porte de arma de fogo a mulheres sob amparo de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. O texto também reduz a idade mínima para 18 anos, tanto para aquisição quanto para o porte de arma pelas vítimas. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, explicou que a situação vivida por mulheres ameaçadas justifica a concessão do porte.
A medida se justifica pelo princípio da legítima defesa e pelo direito à vida, ambos garantidos pela Constituição Federal. Em situações extremas em que a ameaça à integridade física é clara e presente, a possibilidade de portar uma arma pode funcionar como meio de defesa eficaz em um momento de emergência.
A Comissão de Segurança Pública pode acrescentar dispositivo para determinar que, caso a mulher perca o direito de portar a arma na rua, em virtude do fim de medida protetiva, ela mantenha pelo menos a posse, a fim de preservar o investimento na aquisição da arma e munição e protegê-la em casa ou no ambiente de trabalho.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou a criação de um alerta nacional para ajudar a localizar pessoas desaparecidas. Só no ano passado, o Brasil registrou mais de 85 mil desaparecimentos, uma média de 233 casos por dia.
Pelo projeto, operadoras de telefonia vão enviar alertas gratuitos aos celulares de pessoas que estiverem na região do desaparecimento, mobilizando a população nas primeiras horas das buscas. A proposta também prevê parcerias com aplicativos de mensagens e redes sociais e segue para a Comissão de Segurança Pública.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, fez um apelo para que a população doe sangue e alertou para a queda nos estoques dos hemocentros. Ela lembrou que uma única doação pode salvar e beneficiar até 4 pessoas. A parlamentar destacou que, mesmo após o fim da campanha Junho Vermelho, a necessidade de doações continua para garantir o atendimento a cirurgias, emergências, tratamentos contra o câncer e outros procedimentos hospitalares.
Zenaide Maia também ressaltou que, durante as férias escolares, o número de doadores costuma cair, enquanto a demanda por transfusões aumenta. Além disso, criticou a chamada PEC do plasma, que propõe autorizar bancos de sangue privados a comercializar plasma humano, o que hoje é vedado pela Constituição.
A doação de sangue não é transação, não é negócio, não é mercado, é um ato de fé e solidariedade da humanidade.
E uma nova lei sancionada garante mais segurança a professores da educação básica da rede pública que queiram investir na própria formação. A norma assegura licença remunerada para cursos de especialização, mestrado, doutorado, qualificação profissional e pesquisas na área de educação.
A medida foi aprovada pelo Senado em junho e teve como relatora a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. Segundo ela, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já previa o direito à licença remunerada, mas não definia quais atividades poderiam ser consideradas aperfeiçoamento profissional. Com a nova lei, essas hipóteses passam a estar expressamente previstas, o que traz mais segurança jurídica e reforça a valorização dos professores.
Trata-se de reconhecer que o professor não é apenas receptor de conhecimento produzido pela academia, mas ele também é agente capaz de produzir saberes a partir da sua experiência profissional.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, criada para organizar a gestão de riscos e desastres no Brasil. O levantamento identificou falta de coordenação entre os níveis de governo, fragilidades no órgão central da política e inatividade de instrumentos importantes, como o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. O tribunal também constatou carência de pessoal, equipamentos e recursos tecnológicos, além de sistemas de informação obsoletos. O levantamento apontou que a política ainda prioriza ações de resposta e recuperação depois dos desastres, em vez de medidas de prevenção. O TCU alertou o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Casa Civil sobre riscos à governança e à coordenação de ações essenciais. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados estudam considerar peso do veículo no cálculo do IPVA.
Projeto autoriza governos a comprar produto ou processo inovador.
Comissões avaliam ação nacional de enfrentamento ao capacitismo.
Boa noite. Avança projeto na Câmara sobre a Política Nacional de Enfrentamento ao Capacitismo. A repórter Júlia Lopes nos conta quais são as medidas.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Enfrentamento ao Capacitismo. A proposta, apresentada pelo deputado Duarte Júnior do Maranhão, tem como objetivo erradicar a discriminação contra pessoas com deficiência e promover a inclusão social efetiva. Pelo texto, o conceito de capacitismo é associado à definição prevista na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que reconhece como discriminação por motivo de deficiência, direta ou indireta, toda ação que resulte na violação de direitos humanos, na exclusão social e na restrição do direito à cidadania. O Brasil tem hoje mais de 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o equivalente a 7,3% da população com 2 anos ou mais. Segundo a quarta edição da pesquisa Udiversity, 72% das pessoas com deficiência que procuram emprego afirmam já ter sido alvo de capacitismo no processo de contratação. Isso significa que 7 em cada 10 profissionais com deficiência relatam ter enfrentado discriminação na busca por trabalho. O deputado Duarte Júnior destacou a importância de conscientizar a população sobre o tema e ressaltou que a legislação brasileira já prevê a discriminação como crime.
É fundamental uma política de enfrentamento ao crime de capacitismo. E esse enfrentamento passa por uma sanção, uma punição que preenche o caráter punitivo, coercitivo e pedagógico para desestimular essa prática. O crime de capacitismo já é previsto pela Lei Brasileira de Inclusão. Nós estamos apresentando aqui na Câmara Federal duas propostas que transformam o crime de capacitismo num crime hediondo e também num crime inafiançável e prescritivo.
A proposta também estabelece que o governo federal deverá implementar a política, além de adotar outras diretrizes, como a realização de campanhas educativas e de conscientização sobre o capacitismo, o incentivo à inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e em todos os setores da sociedade, além do fortalecimento da educação e da cultura inclusiva. Na opinião da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que participou da discussão, a acessibilidade e a inclusão precisam estar presentes em todos os espaços.
Então, portanto, se nós vamos assegurar uma cidade onde todos os nossos direitos possam ser contemplados e tenham espaços fartos para que eles possam serem efetivados, não é permitido que nós tenhamos a exclusão de determinados espaços da acessibilidade. A acessibilidade tem que ser em todos os cantos onde nós exercemos essa mágica condição humana.
A proposta, que busca reduzir a discriminação e ampliar a conscientização da população sobre os direitos das pessoas com deficiência, segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Habitação.
A Câmara promoveu audiência para discutir os critérios de seleção para o Minha Casa Minha Vida Rural. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, resume que foram priorizados municípios com menor índice de desenvolvimento humano, maior população rural e maior déficit habitacional.
Hildo Rocha também cita a ampliação dos investimentos em habitação rural e informa que cerca de 80 mil moradias já foram contratadas. O parlamentar acrescenta que 3 mil casas do residencial Mato Grosso, no Maranhão, devem ser entregues nos próximos dias.
Meio Ambiente.
Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, comemora a aprovação do projeto que amplia os incentivos fiscais destinados à reciclagem para fortalecer a economia circular. A proposta aumenta o limite de dedução do imposto de renda para estimular novos investimentos.
O parlamentar afirma ainda que a lei de incentivo à reciclagem já viabilizou centenas de projetos em todo o país e que o aperfeiçoamento da legislação vai ampliar a captação de recursos. Carlos Gomes pede o apoio dos deputados para a aprovação da matéria.
Transportes.
Comissão da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que muda cálculo do IPVA para considerar peso do veículo. A repórter Paula Bittar explica qual a diferença para o sistema atual.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que altera a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, para considerar apenas o peso do veículo e não mais o valor de mercado. O texto também estabelece um teto para a cobrança do imposto. O valor total não poderá exceder 1% do valor de venda do automóvel. Além disso, a proposta autoriza os estados a criarem descontos para veículos menos poluentes. Atualmente, o IPVA é cobrado pelos estados com base no valor de mercado do veículo calculado pela tabela FIPE, com alíquotas que variam entre